Entramos no ponto 5. Senhoras e senhores deputados, terminamos o ponto 4. Senhoras e senhores deputados, terminamos o ponto 4. Vamos então avançar para o ponto 5. Apresentação do relatório final do Grupo de Trabalho, Análise e Avaliação das Políticas Públicas Regionais Açorianas de Proteção das Crianças. Para este relatório, para o debate deste relatório, cada bancada parlamentar e o Governo Regional dispõe de 5 minutos que podem utilizar uma única vez. Para a apresentação do relatório, tem a palavra a Sra. Deputada Renata Correia Botelho.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o presente grupo de trabalho, que surge na sequência da aprovação por unanimidade do projeto de resolução número 1710, Análise e Avaliação das Políticas Públicas Regionais Açorianas de Proteção das Crianças, iniciativa do PPM, foi constituído nos termos e para os efeitos do disposto na resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, número 27/2015-A, de 21 de agosto, alterada pela resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, número 1/2016-A, de 19 de janeiro. O grupo de trabalho foi constituído pelos deputados Graça Silva, do Partido Socialista, coordenadora, Renata Correia Botelho, do Partido Socialista, relatora, Ana Espínola, do CDS-PP, Aníbal Pires, do PCP, sem direito a voto, Cecília Pavão, do Partido Socialista, João Bruto da Costa, do PSD, substituído pelo deputado Paulo Parece, Judite Parreira, do PSD, Nuno Menezes, do Partido Socialista e Paulo Estevão, do PPM. Entre o planeamento do trabalho, as audições presenciais, as visitas a instituições e a apreciação do relatório final, o Grupo de Trabalho reuniu, de 17 de setembro de 2015 a 10 de fevereiro de 2016, 9 vezes. As decisões concernentes ao desenvolvimento dos trabalhos foram sempre tomadas de forma unânime. Ficou desde logo estabelecido o período a analisar, nomeadamente os últimos 10 anos, entre 2005 e 2014, bem como a faixa etária sobre a qual nos debruçaríamos dos 0 aos 12 anos. Ao Governo Regional dos Açores foram solicitados os dados evolutivos das infraestruturas e dos recursos humanos nas três secretarias regionais diretamente envolvidas na temática, os dados evolutivos dos apoios sociais dirigidos à infância, das comissões de proteção de crianças e jovens, da intervenção precoce, do abandono escolar, do regime de educação especial e da promoção de hábitos de vida saudáveis em contexto escolar. Mais tarde, foram solicitados dados complementares, nomeadamente as taxas de escolarização por idade e ano letivo na rede pública e na privada, bem como o número de estabelecimentos de ensino pré-escolar também da rede pública e privada. Foram ouvidas presencialmente as seguintes entidades: Secretária Regional da Solidariedade Social, Secretário Regional da Saúde e Secretário Regional da Educação e Cultura, União Regional das Misericórdias dos Açores e União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores, Coordenadora Regional da Intervenção Precoce, Representante Regional na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. O grupo de trabalho deslocou-se às seguintes instituições: em São Miguel, ao Centro Social Nossa Senhora do Rosário, na Lagoa, ao Instituto de Apoio à Criança, em Ponta Delgada, à Obra Social Madre Maria Clara, na Povoação, à Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande. Na Terceira, à Caritas, e à Caritas, à Associação de Apoio à Criança da Ilha Terceira, na Praia da Vitória, à Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória. No Faial, Centro Comunitário do Divino Espírito Santo, nos Flamengos, Casa da Infância de Santo António, na Horta. Nas Flores estavam agendadas visitas à Casa do Povo das Lajes das Flores, Centro de Bem-Estar Social da Paróquia de Santa Cruz das Flores. No entanto, as condições climatéricas verificadas na semana prevista para essa deslocação, com sucessivos cancelamentos de voos, inviabilizaram essas visitas. Concluído o trabalho no terreno e analisados os dados, procedeu-se então à elaboração do relatório, que contou com contributos muito significativos de todas as forças políticas presentes no grupo de trabalho. Foi possível chegar, desta forma, às seguintes conclusões. Conclusões de âmbito genérico. Constatação no terreno da transversalidade governamental de intervenção na área da infância e juventude, com aspectos a melhorar ao nível da articulação. Tem-se registado uma evolução significativa, quer na quantidade, quer na diversificação das respostas regionais na área da infância e juventude, que se estendem por todo o arquipélago, o que demonstra um investimento regional contínuo nesta área, de que são exemplo ao nível da solidariedade social, os apoios sociais prestados às famílias, ao nível da educação, o investimento no ensino pré-escolar e ao nível da saúde, a existência em cada centro de saúde de serviço de vigilância de saúde materna ou infantil. Consciencialização crescente da importância das dinâmicas sociocomunitárias e da corresponsabilidade de toda a população em matéria de proteção das crianças. Existem CPCJs instaladas em todos os concelhos da região, encontrando-se assegurada a representação prevista na lei, embora em algumas situações e face ao volume processual fosse desejável que os profissionais dispusessem de mais tempo para as comissões. O fluxo processual das CPCJ tem vindo a crescer nos Açores, como no todo nacional, um aumento que estará relacionado com uma maior consciencialização que leva a um maior número de denúncias, bem como com uma maior fragilidade das famílias face à atual situação socioeconómica e com o alargamento da escolaridade obrigatória. A comunicação social regional tem vindo a conferir maior destaque a situações de abuso sexual de menores. Os relatórios anuais de avaliação da atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens não permitem chegar a dados por região, não sendo por isso possível concluir, também de acordo com os técnicos da área, que este aumento de notícias se relacione com um aumento efetivo do número de casos na região. Com a publicação do Decreto-Lei nº 159 de 2015, de 10 de agosto, com acolhimento das alterações propostas pela Região Autónoma dos Açores, fica consagrada a descentralização das competências da Comissão Nacional através da criação, por diploma dos órgãos do Governo próprio, de estrutura regional dedicada à promoção dos direitos da criança com competência para planificar, acompanhar e avaliar as políticas regionais nesta matéria. Conclusões relativas à Secretaria Regional de Educação e Cultura. Enorme cobertura do ensino pré-escolar da região, o que beneficia as dinâmicas familiares e potencia a detecção precoce de situações anómalas no desenvolvimento das crianças. O número de docentes do ensino especial tem conhecido na região um crescimento gradual, verificando-se neste momento um reforço da contratação desses docentes, a par do que se registra nos docentes de português e de matemática. Embora tenha vindo a crescer nos últimos anos, o número de professores de substituição ainda não é em número suficiente para suprir as necessidades, obrigando a que por vezes seja necessário recorrer aos professores de apoio para colmatar essas lacunas. O número de pessoal não docente conhece também um franco crescimento nos anos analisados, embora se constate que praticamente não existe formação no âmbito da problemática em análise neste relatório. Conclusões relativas à confluência entre a Secretaria Regional da Educação e a Secretaria Regional da Saúde. As equipas de saúde escolar dão resposta a todas as escolas do Sistema Educativo Regional, o que constitui uma cobertura de 100%, ou seja, todos os alunos foram abrangidos pelas atividades das equipas de saúde escolar. Em contexto de saúde escolar, a obrigatoriedade de monitorização do Exame Global de Saúde a partir do primeiro ciclo, com verificação do Plano Regional de Vacinação, permite, em teoria, a detecção de inúmeras situações que carecem de atenção particular. Na prática, subsistem casos e situações que não são devidamente detectados e sinalizados. Conclusões relativas à Secretaria Regional da Saúde. Todos os centros de saúde possuem serviços de vigilância e promoção da saúde infantil e as crianças açorianas são acompanhadas pelos cuidados de saúde primários. Embora fora do âmbito de análise temporal deste grupo de trabalho, a criação recente, pelo despacho 2085 de 2015, de 14 de setembro, dos núcleos de apoio a crianças e jovens em risco nas unidades de saúde de ilha e nos hospitais na região, permitirá o estabelecimento ou a reformulação de modelos organizativos e formas mais estruturadas de ação em cuidados de saúde, assegurando mecanismos mais qualificados e efetivos para intervir em contexto hospitalar com crianças e jovens em situações de risco. A intervenção precoce encontra-se, neste momento, em reformulação na região, por forma a garantir a sua operacionalização e apertar a malha de detecção de situações problemáticas a definir e definir melhor os critérios de acompanhamento dos casos. Através do cumprimento do Plano Regional de Vacinação, realizado nos centros de saúde da área de residência, é possível assegurar que as crianças, mesmo seguidas no privado, fazem vigilância de saúde. As taxas de vacinação rondam os 100% na região autónoma dos Açores. A aplicação atual do sistema de vigilância dos comportamentos de risco permitirá, doravante, traçar estratégias de prevenção mais adequadas às diversas realidades da região. Foram detectadas lacunas ao nível do acompanhamento em saúde mental das crianças e jovens, para as quais concorre a carência de profissionais médicos especializados. Conclusões relativas à Secretaria Regional da Solidariedade Social. O complemento regional ao abono de família, uma medida regional criada em 2009, não acompanhou a descida acentuada a nível nacional do abono de família, apresentando uma tendência generalizada à manutenção. Os contratos de cooperação com o IPSS e Misericórdias para funcionamento de valências na área da infância e juventude conheceu uma evolução positiva no período estudado. Tem-se registado, de acordo com os técnicos a trabalhar no terreno, uma diminuição dos casos de crianças acolhidas na região. Todos os concelhos da região dispõem de respostas sociais no âmbito da infância e juventude. E, finalmente, de acordo com a generalidade dos técnicos a operar na área, há um hiato de intervenção, sobretudo junto de jovens com comportamentos mais problemáticos ou potencialmente desviantes, entre a saída das valências de ATL aos 12 anos e o ingresso nos Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil aos 15, questão em que não nos deteremos por superar a faixa etária a que este grupo de trabalho reporta, mas que não pode deixar de constituir uma conclusão deste trabalho. O grupo de trabalho pretendeu igualmente deixar expressas as seguintes recomendações. Recomendações de âmbito genérico. Melhorar ao nível da estrutura do Governo Regional os mecanismos de planificação, articulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de proteção das crianças na região autónoma dos Açores. Incrementar os meios financeiros canalizados para a promoção das políticas públicas de proteção das crianças. Mais formação contínua para os elementos da CPCJ da região. Constituição de uma equipa técnica que dê apoio a todas as CPCJ da região e que assuma, entre outras funções consideradas importantes, o domínio formativo. Maior dinamização da modalidade alargada das CPCJ, de forma a potenciar a prevenção e a detecção mais precoce de todo o tipo de situações problemáticas, como o abandono, o abuso sexual, a exposição a modelos de comportamento desviante, os maus-tratos físicos e psicológicos, a mendicidade, a negligência, entre outros. Disponibilização de um maior número de horas aos profissionais afetos às CPCJ, consoante o volume processual. Recomendações dirigidas à Secretaria Regional da Educação e Cultura. Intensificação da formação para pessoal docente e não docente da rede de ensino público da região, para que possam funcionar de forma mais qualificada como antenas na detecção de sinais de alarme. Maior investimento em projetos educativos alternativos como uma das formas de combate ao abandono escolar, replicando projetos-piloto já implementados e bem-sucedidos. Facilitação do acesso a atividades lúdicas, recreativas e culturais, levadas a efeito por entidades públicas e mesmo por privadas, neste caso mediante protocolos, por parte de crianças acolhidas em lares de infância e juventude. Dotar as unidades orgânicas de um número suficiente de professores de substituição. Recomendação dirigida à Secretaria Regional da Educação e Cultura em parceria com a Secretaria Regional da Saúde. Massificação dos rastreios de saúde feitos em contexto escolar, desde o ensino pré-escolar e não apenas a partir do primeiro ciclo. Recomendações dirigidas à Secretaria Regional da Saúde. Formação contínua para os elementos da intervenção precoce. Garantir o efetivo funcionamento da intervenção precoce em todos os concelhos da região. Trabalho mais consistente em competências parentais no âmbito dos cuidados de saúde primários desde o acompanhamento pré-natal, fortalecimento na região da intervenção em saúde mental na infância, reforço de mais um médico pedopsiquiatra para a região, acesso mais fácil e mais rápido a consultas de especialidade para as crianças que estão à guarda de lares de acolhimento, sendo que a recomendação do ponto anterior deverá ser estendida a todas as crianças de agregados familiares comprovadamente carenciados. Recomendações dirigidas à Secretaria Regional da Solidariedade Social. Intensificação da formação para os funcionários da rede de equipamentos sociais, em especial para os que estão afetos aos lares de acolhimento de crianças e jovens. O programa VINCA deverá ser alargado a breve trecho às outras ilhas com especial celeridade à Terceira e ao Faial. Agilização e alargamento dos programas de educação e formação parental. Extensão dos protocolos para operacionalização de projetos de animação de rua a todas as ilhas onde a sua intervenção seja considerada justificada. Promoção, com a periodicidade que se entenda pertinente, de encontros entre as várias instituições que integram o Sistema Regional de Acolhimento para que partilhem dificuldades e também experiências de sucesso. Apoio ao reforço pessoal na linha SOS Criança Açores. Prossecução da aposta em respostas residenciais especializadas, sobretudo no que concerne ao acolhimento de crianças com patologia psiquiátrica diagnosticada ou em estudo, dotando as instituições de corpos técnicos preparados para intervenções especializadas. O relatório foi apreciado na reunião do Grupo de Trabalho a 10 de fevereiro de 2016 e aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais no dia 11 de fevereiro de 2016.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa já tem duas inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. deputados, senhores membros do Governo. Este Parlamento decidiu, e decidiu muito bem, avaliar as políticas públicas regionais no âmbito da proteção das crianças. Esta decisão ocorreu na sequência de um conjunto muito alargado de notícias dentro da nossa região, que testemunhavam um conjunto de abusos que estavam a ser cometidos, ou que foram cometidos, sobre as crianças, violações de abusos sexuais, vários, de violências físicas cometidas, de atrocidades quase inenarráveis nesta Câmara. E nós considerámos, o conjunto do Parlamento dos Açores, que deveríamos dar uma resposta à sociedade que representamos, como eleitos e como representantes dessa sociedade. E esta decisão, na minha perspectiva, significou o triunfo do parlamentarismo tal como nós o consideramos enquanto uma entidade democrática absolutamente essencial. Porque da parte da oposição, obviamente, ao longo destes anos, registaram-se avanços muito significativos no âmbito das políticas públicas em toda a Europa em relação à proteção das crianças e nos Açores não foi exceção. Também se registaram. E reconhecer isto a 8 meses das eleições não preocupou o conjunto dos partidos da oposição que fizeram e que tiveram a grandeza de reconhecer que há avanços. É evidente que há avanços nesta matéria. E que existe o mérito evidente também nesses avanços. E da parte do Partido Socialista, devo reconhecer que, em relação a este grupo de trabalho, também existiu a grandeza de reconhecer que existem uma série de insuficiências. E por isso é que nós apresentamos, este grupo de trabalho apresenta nada menos, nada mais do que 25 recomendações. 25 recomendações que reconhecem de forma explícita que é preciso melhorar, que é preciso implementar e que é necessário reforçar estas políticas. O que também é evidente e não sucederá só nos Açores, sucederá em todas as sociedades, porque não há nenhum governo que faça tudo bem. Eu penso que estas 25 recomendações, que já foram lidas, mas eu vou depois referenciar ao longo da intervenção, que é curta, só temos 5 minutos, vou referenciar algumas, estas recomendações são essenciais. No sentido de melhorar a eficácia destas políticas que estamos a desenvolver. Eu devo dizer, antes de ler algumas destas recomendações, devo dizer o seguinte. Esta não é uma questão que diga apenas respeito às entidades públicas e aos governos e aos parlamentos. Esta é uma questão que exige uma resposta do conjunto da sociedade, desde logo a começar pelas famílias. Esta é uma resposta em que não se pode estar à espera que o Governo resolva. O que se tem que estar à espera é que as políticas governamentais, as políticas que são implementadas pelo Parlamento, possam dar uma segunda oportunidade às crianças que estão a ser vítimas deste tipo de violências e também, fundamentalmente, que se possam executar políticas preventivas que, de alguma forma, limitem a ocorrência destas violências. Há também um outro estigma que queria começar por afastar. É que estas questões apenas acontecem com os pobres. Estas questões têm muito a ver, em muitos aspectos, com a pobreza, é verdade, mas estas questões ocorrem em todas as classes sociais, infelizmente. Este tipo de violências que são cometidas em relação às crianças ocorrem em todas as classes sociais. Não é algo que diga respeito única e exclusivamente às famílias mais pobres. Há um conjunto de famílias e de casos, e nós conhecemos tantos, que ocorrem em famílias que não têm dificuldades financeiras. E também há um conjunto de circunstâncias que ocorrem entre os que têm mais e menos habilitações, ou até dentro de instituições que deviam ser absolutamente exemplares, e em que também sofreram um conjunto de casos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Igreja, que também tem um conjunto de casos que têm vindo a
agradeço
ser conhecidas.
Agradeço que abrevi, Sr. Deputado.
Como?
Agradeço que abrevi. O seu tempo está a terminar.
Já terminou?
Está a terminar, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, lamento não termos muito tempo de discussão aqui nesta temática que considero que é da maior importância, mas eu estava a dizer, estava de facto a circunscrever esta questão no sentido de alargar o âmbito, da mesma e não deixar que este debate de alguma forma se acabe por sinalizar em situações de pobreza apenas e exclusivamente. Isto é um conjunto de realmente de situações transversais a toda a sociedade. E para terminar, Senhora Presidente, devo abreviar esta intervenção dizendo apenas, no âmbito das recomendações, que melhorar ao nível da estrutura do Governo Regional os mecanismos de planificação, articulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de proteção das crianças na região autónoma dos Açores é algo absolutamente essencial, e é tão essencial esta articulação, vejam bem, nós não conseguimos provar se existiu ou não existiu aumento do número de casos registados na região autónoma dos Açores, porque não temos estes dados. Estes dados estão, há diversas entidades a trabalhar nestas matérias e a verdade é que estes dados não estão articulados, não estão organizados. E nesse sentido, esta é uma das conclusões que eu considero absolutamente essencial. Todos os partidos também decidiram, e termino, Senhora Presidente, mais duas recomendações. Incrementar os meios financeiros canalizados para a promoção das políticas públicas de proteção das crianças, e esta recomendação foi aprovada por unanimidade, o que quer dizer que todas as forças políticas se comprometeram no âmbito das políticas públicas que vão recomendar e vão promover a aumentar os meios financeiros para combater este flagelo. Depois há um conjunto de temáticas, mas eu quero aqui realçar a última que tenho a oportunidade de referenciar, que tem a ver com a formação. A formação, quer nas escolas, quer nas diversas entidades que trabalham com as crianças, é absolutamente essencial. Outra conclusão, para terminar, é absolutamente fundamental também que este tipo de problemas seja atacado logo, o mais depressa possível, e que estes casos sejam sinalizados o mais depressa possível. Da parte da Comissão existiu também o conhecimento desta situação, ou seja, que é necessário que estas políticas possam de facto ser desenvolvidas de forma o mais precoce possível. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. Em primeiro lugar, cumpre-me louvar o trabalho desenvolvido por este grupo de trabalho, que é, sem dúvida, uma valiosa ferramenta técnica à disposição, que fica à disposição deste Parlamento, mas também do Governo Regional. É uma análise técnica, porque isso foi o que competiu a este grupo de trabalho da Comissão, criada no seio da Comissão dos Assuntos Sociais. Cabe-nos agora ir para lá do plano técnico, da mera análise das respostas e dos mecanismos de detecção dos problemas, e procurar as questões que estão na raiz dos riscos para as crianças. E se o relatório aponta um conjunto de recomendações com as quais concordamos genericamente, a verdade é que este relatório não aborda as causas que estão na raiz do problema, que estão na gênese do problema e que importa tão bem aqui tratar, porque se trata sobretudo, estas questões se tratam sobretudo no plano político. Os riscos para as nossas crianças estão intimamente, diria, organicamente relacionados com as dificuldades das famílias. Embora não se resumindo bem isso, os problemas financeiros são os mais centrais. Não podemos discutir políticas públicas de proteção às crianças sem falar dos rendimentos das famílias, porque o maior problema das crianças açorianas é, sem qualquer dúvida, a pobreza. Diga-se que a pobreza é uma palavra que emprego aqui com prudência, já que à medida que encolhe o rendimento médio nacional, também assim desce o limiar do que é considerado estatisticamente pobreza. Assim, por exemplo, um cidadão que recebesse mensalmente 422 euros por mês seria considerado pobre em 2009, mas já não o seria em 2010, mesmo que o seu rendimento se mantivesse exatamente igual. Em 2015, esse limiar é de 421 euros, isto é, o sortudo cidadão que oferia 422 euros em 2015 não seria considerado pobre. Daí que as descidas na percentagem estatística do número de indivíduos abaixo desse limiar na nossa região não me sossega. Não temos que, mas temos que abordar a pobreza infantil e os riscos que lhe estão associados no seu próprio contexto, que é o de rendimento das famílias, e quanto à pobreza entendida de forma mais abrangente, importa apontar que nos Açores o risco de pobreza é muito mais elevado para as famílias com filhos. As crianças são, por isso, das camadas da população mais afetadas pela pobreza, e daí advém uma série de privações, dificuldades e riscos que não basta serem detectados e geridos a posteriori. Como tem vindo a ser afirmado por vários especialistas e no decorrer das audições promovidas por este grupo de trabalho, entre as crianças afetadas pela pobreza há uma prevalência de famílias afetadas não só pelo desemprego, como também, e usando a expressão do parecer da União Regional das Misericórdias dos Açores, com rendimentos de trabalho precário e disfuncional. Mas vale a pena aprofundar pela voz de um especialista, e cito o professor Fernando Diogo da Universidade dos Açores: o que está em causa é que boa parte do que são os empregos dos açorianos situam-se em setores de atividade que pagam mal e que oferecem atividades com um elevado grau de precariedade no emprego e que exigem fracas qualificações escolares, fazendo com que os ordenados sejam baixos e para muitos indivíduos sejam também irregulares, gerando situações de baixos rendimentos, em especial em setores de atividade que empregam um grande número de indivíduos nos Açores, como sejam a agricultura, as pescas, a construção civil, turismo. Citei. A qualidade do emprego e a sua estabilidade, segurança e remuneração são fatores determinantes para o fenómeno da pobreza. Temos esta triste realidade na nossa região, de grande parte dos nossos trabalhadores serem efetivamente pobres. Mas para além do desemprego, eu sei que lhes custa ouvir isto, para além do desemprego, da irregularidade laboral e dos baixos salários, vale também a pena incluir neste problema os fatores que fazem com que as famílias tenham cada vez mais dificuldade em acompanhar as crianças, em estar presentes, em ter tempo para a educação dos filhos, em transmitir-lhes valores, avisos e ensinamentos indispensáveis à sua formação. Vou já terminar, Sra. Presidente, enquanto seres humanos e cidadãos. E esses estão ligados ao aumento de intensidade dos ritmos de trabalho, ao trabalho que tem que se trazer para casa, roubando tempo à família, aos horários laborais desregulados, inconstantes, quando não imprevisíveis, com turnos e ritmos que não acompanham os do restante agregado familiar, à precariedade com que o trabalhador faz tudo, a qualquer hora, muito para lá do horário, na esperança, tantas vezes vã, de evitar o despedimento ou conseguir a tão ambicionada renovação do contrato. Também os novos regimes laborais sem direito, sem licenças de maternidade ou paternidade, sem direito a faltas para assistência à família ou acompanhamento dos menores em momentos de atividades decisivas para o seu desenvolvimento. Tudo isto, claramente, desprotege a criança, distancia-a da família, torna-a mais vulnerável aos perigos e suscetível a comportamentos negativos. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membro do Governo, se estamos verdadeiramente preocupados com a questão, precisamos de ir às suas raízes. Achamos importantíssima toda a rede de respostas sociais, preventivas e reativas, de apoio e proteção à infância. Mas achamos que ficar por aí e não abordar as causas profundas... Vou já terminar, Sr. Presidente. As causas profundas do problema é ficar puramente pelo assistencialismo. E que outro nome podemos dar à atitude dos partidos que impuseram a desregulação das relações laborais, a flexibilidade laboral, que continuadamente favorece o trabalho precário e os regimes parciais. Os partidos que foram os apóstolos da moderação social, salarial, da degradação das remunerações dos trabalhadores e dos seus direitos. Como é que partidos como o PSD e o CDS-PP, que ainda recentemente aplicaram cortes profundos nos apoios sociais, impuseram regras para excluir portugueses pobres do acesso ao subsídio de desemprego e ao rendimento social de inserção, agora vêm para aqui dizer que estão preocupados com as crianças e que são sensíveis aos seus problemas. Mas eu sei que lhes custa muito ouvir, mas têm de ouvir. Mas assistencialista é também a atitude do Governo Regional ao recusar aliviar as dificuldades das famílias, mantendo a taxa mais alta do IVA no seu nível mais elevado, negando-se a baixar o custo de eletricidade, recusando a distribuição gratuita dos manuais escolares e limitando-se a assinar com os poucos euros que distribui através do complemento regional do abono de família. Como se assim já estivesse a resolver os problemas da pobreza infantil na nossa região. Senhoras e senhores deputados, ou estamos a falar das soluções para minorar os problemas reais das nossas crianças, da necessária mudança de
senhor
política...
Senhor deputado, apelo à sua capacidade de terminar.
Valorizando os trabalhadores, garantindo e ampliando os seus direitos, minorando as dificuldades das famílias. Ou então estamos apenas a dar continuidade às políticas que as empobreceram e que as põem em risco. O PCP está disponível para a mudança de políticas, para a sua continuidade, obviamente que não. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela sua tolerância.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Ana Espínola.
Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar, devo reconhecer o mérito da iniciativa do PPM, que resultou na constituição de um grupo de trabalho que procedeu à análise e avaliação das políticas públicas regionais de proteção de crianças e que, em boa hora, trouxe à discussão um tema tão pertinente e importante que resultou num trabalho que depois permitiu ao Governo Regional demonstrar os progressos feitos ao nível de infraestruturas, respostas sociais e recursos humanos ao longo destes 20 anos. Mas esta iniciativa do PPM também permitiu que só escutassem instituições que lidam diariamente com crianças com problemáticas diversas e que fazem um trabalho excepcional com os meios que têm à sua disposição. Mas apesar do alargado número de infraestruturas criadas e do aumento de recursos humanos em diversas áreas, bem como das respostas sociais, a realidade que ainda persiste é que temos um número cada vez maior de crianças sinalizadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e o que não deixa de merecer uma preocupação acentuada e uma atenção redobrada. Nesse sentido, importa então saber se o aumento de infraestruturas e de recursos humanos respondem com eficácia às necessidades cada vez maiores de dar respostas efetivas às crianças açorianas. No entender do CDS-PP, ainda falta percorrer um longo caminho, como é o caso dos docentes de educação especial que não devem estar a desempenhar funções de docentes de substituição, ou até como haver uma necessidade de um maior e melhor acompanhamento pelos profissionais de saúde às crianças sinalizadas no âmbito da intervenção precoce. Parece-nos também igualmente pertinente, e também é uma das conclusões deste grupo de trabalho, que haja uma maior articulação entre as tutelas que estão relacionadas com esta temática, que é o caso da Solidariedade Social, da Secretaria Regional de Educação e Cultura e da Saúde, de modo a se promover o melhor acompanhamento às crianças, que são elas o nosso futuro. Apostar na prevenção, prevenir para não ter que remediar e contribuir com uma sociedade mais atenta e mais informada para proteger as crianças, promovendo um ambiente favorável ao desenvolvimento das suas capacidades, é e será certamente mais eficaz. Uma maior aposta na prevenção, na necessidade de trabalhar as competências parentais o mais cedo possível, antes ainda de serem pais, a formação dos profissionais, um maior e melhor acompanhamento de situações de risco, trabalhando os problemas na base para construir uma sociedade cada vez mais atenta, promova o desenvolvimento das nossas crianças, são ações que urgem adotar a bem do futuro da sociedade açoriana. O trabalho desenvolvido para este grupo permitiu que se verificasse no local as dificuldades que as instituições lidam diariamente, as falhas que existem e as melhorias que devem ser introduzidas para que os direitos das crianças sejam salvaguardados. Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, hoje, mais do que a política de botão, urge implementar políticas assertivas que garantam condições de segurança, educação e projeto social às muitas crianças e jovens que são sinalizadas e ou institucionalizadas na região autónoma dos Açores. Portanto, nem tudo é cor-de-rosa, há muito trabalho a ser feito. Esperemos sinceramente que este documento seja um alerta e que não seja mais um conjunto de boas intenções que depois não faça eco junto do Governo.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Judite Barreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Está consagrado nos direitos das crianças que todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade. Efetivamente, defender os direitos das crianças determinados em convenção pela ONU e onde é expresso claramente que todas as crianças têm direito à proteção contra o abuso, a negligência e a exploração, desenvolvendo políticas centradas no bem-estar e segurança das mesmas, deve ser uma preocupação de todo e qualquer governo. Foi, pois, imbuído deste espírito e preocupação que o grupo de trabalho que emanou da CAS, Comissão dos Assuntos Sociais, analisou documentos, ouviu entidades e visitou instituições, procurando compreender a situação atual das políticas públicas de proteção das crianças na nossa região, conforme foi possível verificar nos Açores, existem mecanismos de proteção dos direitos da criança. No entanto, é necessário aperfeiçoar as políticas públicas regionais e tomar medidas que possibilitem colmatar situações que ainda são muito preocupantes. O relatório que agora apreciamos e que, em sede de comissão, mereceu aprovação por unanimidade, permite concluir que houve uma evolução positiva ao longo dos 10 anos em análise, em que o número de respostas aumentou consideravelmente. No entanto, há ainda aspectos negativos que urge melhorar e dos quais são feitas várias recomendações ao Governo Regional. É referida pelas instituições a necessidade de dotar os seus quadros técnicos com capacidade para realizar intervenções especializadas, articular as várias especialidades técnicas para uma maior eficácia das respostas, replicar e incluir nos próprios programas os projetos-piloto a funcionar em várias instituições e também que jovens cada vez mais novos apresentam problemas de distúrbios mentais, agressividade e comportamentos de risco, não havendo pedopsiquiatra que faça o seu acompanhamento, ou que a forma de financiamento do quadro de pessoal é preocupante em algumas instituições, necessitando de mais pessoal para assegurar os turnos e a proteção das crianças 24 horas por dia. Porém, a necessidade mais premente e mais comumente apontada prende-se com a urgência em melhorar a formação dos monitores e educadores nas instituições de acolhimento. O trabalho realizado permite concluir que, muito embora a intervenção precoce exista já em todos os concelhos, não funciona de igual modo e, em alguns casos, ainda não funciona bem, sendo necessário uniformizar procedimentos para as mesmas respostas em relação às várias instituições. Relativamente às nossas instituições, não podemos deixar de as elogiar e de referir que, apesar das dificuldades e constrangimentos apontados, têm feito um trabalho digno de respeito. É necessário realçar aqui que, por limitações temporais, não foi possível alargar o objeto do estudo deste grupo de trabalho aos 18 anos, apesar de ser esta a faixa etária mais preocupante, na opinião das várias instituições que visitámos, por ser a idade em que os jovens estão mais permeáveis e desprotegidos, existindo um hiato sem resposta entre os 12 anos, limite dos ATLs, e os 15 anos, frequência das CDIJs, que exige rápida solução, pelo que essa análise deve ser urgentemente realizada e implementadas medidas de resolução. O PSD entende que é necessário trabalhar em alternativas e aumento de recursos sociais locais que permitam a maior eficácia das medidas de promoção e proteção aplicadas a crianças em situação de risco, sobretudo a de apoio junto das famílias, porque a educação da criança deve começar com a formação dos pais. Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como esta trata as suas crianças. Esta frase não é nossa, foi dita por Nelson Mandela um dia, mas estamos absolutamente de acordo com ela e entendemos que para isso é imprescindível que o Governo Regional centre a sua ação cada vez mais na prevenção, em detrimento da remediação, a fim de se evitar situações de violação e estigmatização das crianças e jovens dos Açores, que são o nosso futuro e o nosso ativo mais importante. Disse.
Obrigada, Senhora Deputada. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Senhora Deputada Graça Silva, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo. Embora me caiba a função de falar em nome do Partido Socialista, não posso desvincular-me do honroso papel que assumi de coordenação deste grupo de trabalho. Gostaria, por isso, de iniciar a minha intervenção por referir, à semelhança do que já foi feito em sede de comissão, a forma harmoniosa e unânime como decorreram os trabalhos, quer nos procedimentos, quer no empenho de todos os deputados que participaram nos trabalhos, quer no objetivo que a todos nos uniu, que era o de pensarmos em profundidade sobre as políticas públicas dirigidas à infância. No entanto, não gostaria de não deixar de referir e de registar, que registamos com pesar a ausência do Sr. Deputado Aníbal Pires dos trabalhos do grupo de trabalho. O Sr. Deputado teve todas as oportunidades para contribuir para o resultado deste trabalho. A oportunidade de participar nas reuniões, a oportunidade de participar nas audições, nas visitas efetuadas, bem como na elaboração do relatório que lhe foi enviado para que enviasse contributos. Optou por não fazer para agora vir aqui fazer um número propagandístico. É pena, Sr. Deputado, e não lhe fica bem. Procuramos, como é referido na introdução do relatório, perceber de um modo objetivo as políticas regionais de proteção da criança, as suas virtudes e as suas fragilidades. Os caminhos já percorridos, os que se encontram em curso e aqueles que estão por trilhar. O que nos permitiu colher uma imagem do efeito das políticas públicas na proteção das crianças da região. Como ficou expresso pela leitura do relatório, ao longo dos últimos anos têm sido implementadas medidas de grande relevo e que constituem benefícios evidentes para a vida das crianças. No entanto, há vários ajustes a fazer, há aspectos a melhorar, a que o grupo de trabalho foi sensível e de que pretendeu dar nota. Não quero também deixar de referir que, ao longo das audições, o Governo Regional, nomeadamente os senhores secretários com responsabilidade na matéria, se mostrou sensível às questões que foram sendo apontadas como mais frágeis. Podemos então dizer que o trabalho desenvolvido nos fornece um importante conjunto de dados para que os órgãos próprios da região possam aperfeiçoar as políticas públicas de proteção da criança na região. E, por isso, e por consequência, tomar as iniciativas regulamentares e legislativas que melhor se adequem ao diagnóstico apresentado pelo grupo de trabalho. Assim, podemos concluir que o trabalho foi profícuo, que dará os seus frutos em benefício direto da proteção da criança e da promoção dos seus direitos e de toda a sociedade. Até porque o princípio que sempre norteou este trabalho foi a assunção do investimento nas crianças, enquanto, por definição e por
princípio, que abrevio, senhora
deputada, investimento por excelência no futuro. Muito disse.
Bem. Muito bem.
Muito obrigada, senhora deputada. O senhor deputado Aníbal Pires pede a palavra para... aqui.
Pela forma.
Pela falta de rigor com que...
O senhor esteve ou não esteve? É que essa é a questão.
Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado está a justificar.
À minha não participação no grupo de trabalho.
Eu vou-lhe dar a palavra, senhor deputado. 3 minutos.
Esteve ou não esteve? Isso é
que... Muito obrigado, senhora presidente. De facto, a deputada Graça Silva, e eu até percebo porque o fez, e lá irei, não foi rigorosa na forma como se dirigiu ou se referiu à minha não presença no grupo de trabalho. É evidente que o deputado do PCP, porque é só um deputado e não tem o dom da ubiquidade, não pôde estar no grupo de trabalho. E, portanto, isso é o que justifica a ausência do deputado do PCP no, nas sessões de trabalho do PCP. Mas isso, como Vossa Excelência muito bem sabe e pode até esclarecer a Câmara, não impede que o deputado do PCP ou qualquer outro deputado, independentemente de ter ou não participado nos trabalhos do grupo, teça considerações e juízos sobre o trabalho que foi realizado pelo grupo de trabalho. E, portanto, a deputada Graça Silva não tem, e porque o sabia e sabe perfeitamente que foi impossível ao deputado do PCP participar no grupo de trabalho, afirmar aquilo que afirmou e da forma como fez. O problema da deputada Graça Silva é que tocou-lhe no âmago as palavras que eu proferi na análise do relatório, tocou-lhe no âmago, que sendo a deputada Graça Silva a responsável pelo grupo de trabalho, omitiu uma das principais causas que põem em risco as crianças na nossa região. E isso é inadmissível quando a deputada Graça Silva,
senhor deputado, vamos foi dirigente limitar sindical, à questão do protesto.
É dirigente sindical,
senhor deputado, é Aníbal Pires,
e portanto isso,
senhor deputado,
isso
Aníbal Pires,
tocou no âmago da deputada Graça Silva e lhe provocou aquele
mal-estar. Senhor deputado Aníbal Pires,
portanto, não tem o direito de fazer uma coisa dessas, porque sabe que o deputado do PCP não tem o dom da ubiquidade, mas o povo dos Açores em outubro próximo vai corrigir isso, elegendo mais deputados do PCP, de modo a que possam estar nos diferentes grupos de trabalhos e comissões. Muito obrigado.
Senhora deputada Graça Silva, para um contraprotesto, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo, senhor Presidente Aníbal Pires, é legítimo que não tenha participado nos trabalhos do grupo de trabalho. Agora, é legítimo não ter tido, até por opção, por falta de ou por outra qualquer impossibilidade da sua parte, como é legítimo vir aqui e dizer tudo o que disse. O que não lhe fica bem, senhor deputado, o que não lhe fica bem mesmo, é que depois desta ausência reiterada, vir declarar uma espécie de incompetência de todo o grupo de trabalho. Porque quando o senhor diz que eu, como coordenadora do grupo
que a
de trabalho,
Graça Silva possa
qualquer
fazer
causa ou qualquer outra questão que não esteja plasmada no relatório, senhor deputado, o relatório foi aprovado por unanimidade, quer na generalidade, quer na especialidade. Portanto, senhor deputado, o senhor está a pôr em causa todo o trabalho de todos os elementos, de todos os partidos políticos desta Assembleia, em que o senhor não participou, quer por impossibilidade, quer por opção. É um direito seu, não pode é depois vir dizer que há omissões, quer sejam elas do... Não, senhor deputado, o senhor não tem esse direito, nem lhe fica bem. Obrigado.
Muito bem.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo. Em nome do Bloco de Esquerda, obviamente que quero dizer e reconhecer que andou bem este Parlamento quando aprovou por unanimidade a proposta de criação deste Grupo de Trabalho por iniciativa do PPM. E a prova de que andou bem e que este grupo de trabalho iria tratar de uma matéria que na realidade preocupava todos e todas é o facto das imensas, numerosas conclusões e recomendações terem sido aprovadas por unanimidade, o que também é significativo e relevante. Este relatório final do Grupo de Trabalho de Análise e Avaliação das Políticas Públicas Regionais Açorianas de Proteção das Crianças é, de facto, um relatório, e digo apenas pela sua leitura, porque não integro a Comissão de Assuntos Sociais e, portanto, não tive a oportunidade, nem pouco nem muito, de acompanhar os trabalhos, mas, lendo, não posso deixar de reconhecer e de felicitar todos e todas as colegas que se empenharam neste imenso, detalhado, diversificado e aprofundado trabalho desenvolvido por este grupo de trabalho no âmbito da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. Aquilo que nós temos em mão é, de facto, um instrumento de trabalho que pode dar para tudo e também pode dar para coisa nenhuma. Depende também da vontade política do Governo Regional, obviamente, e também depende da nossa capacidade de iniciativa deste Parlamento na sua diversidade. Agora, que temos aqui matéria com a qual podemos e devemos trabalhar, disso não tenho a mínima dúvida. Tal como também não tenho nenhuma dúvida numa abordagem ainda que empírica e subjetiva, assumo que está ali acessada no conhecimento que tenho da nossa região e das suas problemáticas sociais, não tenho nenhuma dúvida, dizia eu, em acompanhar muitas das conclusões referidas neste relatório, bem como quase todas as suas recomendações. Contudo, senhoras e senhores deputados, eu não posso deixar de referir o seguinte aspecto. Faz-me alguma confusão, mas também admito que essa confusão possa resultar do facto de não ter acompanhado os trabalhos deste grupo de trabalho, mas faz-me alguma confusão que se possa fazer um levantamento deste teor, desta qualidade, portanto um levantamento consubstanciado que faz uma avaliação das políticas públicas da nossa região, quando todos e todas sabemos que desde 2009, repito, desde 2009, não existem na nossa região qualquer tipo de dados estatísticos, nem sobre a pobreza e menos ainda sobre a pobreza infantil. E, portanto, há, digamos, uma dificuldade minha em entender os saltos, enfim, dados por inexistência de dados estatísticos que na realidade é incompreensível e que têm que ter uma causa. É bom que tenhamos consciência que desde 2009 nós estamos às escuras no que se trata de trabalhar com a pobreza, como todos nós sabemos, quer queiramos, quer não, é um flagelo da nossa região, e sendo da pobreza, como também sabemos, é sobretudo da pobreza infantil, porque é a mais profunda e aquela é o resultado natural e óbvio, diria eu, da pobreza endémica. Bom, quando nós sabemos que não existem estes dados estatísticos, desde 2009, Não é o Bloco de Esquerda que o diz, quer dizer, basta falar, ouvir os investigadores da Universidade dos Açores, ler as suas queixas públicas sobre a falta de dados estatísticos desde 2009, não só na área da pobreza, mas em várias áreas de âmbito social. E basta ler, já, enfim, num recente fórum em notícias do dia 13 deste mês, um fórum realizado pelo Serviço Diocesano da Pastoral Social sobre os desafios da prevenção da pobreza infantil, onde o investigador na área das desigualdades sociais, Carlos Farinha Rodrigues, já aqui referido, diz o seguinte: os dados estatísticos disponíveis nos Açores estão completamente desatualizados desde 2009. A pouca informação que temos sobre os Açores e que está muito desatualizada aponta para que a situação nos Açores é pior do que a média nacional. Neste mesmo período houve um agravamento dos níveis de pobreza entre as crianças e jovens açorianos, níveis que também são mais elevados no país do que no resto do país. E finalmente, mais elevados nos Açores, peço desculpa, do que no resto do país. E finalmente, perante a falta de informação atualizada sobre a pobreza na região, este mesmo investigador afirma que é a altura de fazer um estudo a sério que permita clarificar qual é a situação da pobreza nos Açores. Senhoras e senhores deputados, este instrumento de trabalho que temos em mãos é um bom ponto de partida para este estudo detalhado a que está obrigado o Serviço de Estatística da região, que desde 2009, incompreensivelmente, não o faz. E agora também não posso deixar de terminar com uma pergunta. Será que a dependência direta deste organismo de estatística da região, dependência direta da vice-presidência no caso concreto, cria algum tipo de dificuldade a que se vá à procura dos números e dos dados que tão necessários são para trabalhar estas áreas? Fica a pergunta no ar. De qualquer maneira, há uma boa notícia. A partir de 2018,
tem de terminar, 2018, senhora deputada,
por imposição da União Europeia, os países vão ser obrigados a ter dados estatísticos por região relativamente a todas estas, enfim, a todas estas áreas e dentro de todos estes âmbitos. Portanto, se a sereia continuar ou serei a continuar no mar a seriar até 2018, pelo menos temos a esperança de que nessa altura saibamos mais acerca da nossa própria região do que sabemos agora.
Obrigada, senhora deputada. E por último tem a palavra a senhora secretária regional.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores e senhor membro do Governo. O investimento em medidas promotoras do bem-estar das crianças e jovens da região é, na presente legislatura, um dos principais eixos estratégicos do programa deste Governo Regional. O investimento feito no desenvolvimento de infraestruturas, na capacitação e reforço dos recursos humanos da região, em projetos inovadores e transdisciplinares dirigidos não apenas aos mais jovens, mas às suas famílias e cuidadores, tem sido uma verdadeira prioridade. A confirmá-lo está o progresso conseguido em todas as disciplinas de intervenção na área da infância, desde o desenvolvimento socioeducativo, passando pela intervenção familiar, até nos casos mais delicados, à prevenção de comportamentos de risco e ou acolhimento. Além da rede regional de equipamentos sociais que engloba inúmeras e diferenciadas soluções dirigidas a este público e à conciliação da vida familiar com a vida profissional, estão as medidas de reforço do orçamento familiar, como o complemento regional de pensão ou abono de família, ou os descontos nas mensalidades das creches, jardins de infância, AMAs e ATLs. As taxas de cobertura de praticamente todas as valências asseguradas através de protocolos com centenas de instituições particulares de solidariedade social e misericórdia da região, desde o jardim de infância à creche, aos centros de atividades de tempos livres, entre outras, rondam ou chegam mesmo a ultrapassar os 90% em toda a região. A cooperação interdepartamental tem sido o mote de todas as políticas dirigidas a esta faixa etária. As escolas contam com as equipas multidisciplinares de apoio socioeducativo que se dedicam ao combate à exclusão e ao abandono escolar. Os vários departamentos do Governo mantêm-se em permanente contacto, intensificando o trabalho dos elementos da sua área de intervenção, sempre que as situações o ditam. No âmbito da educação especial, além da adaptação dos currículos e das estratégias de intervenção, tem sido desenvolvido um esforço significativo no fortalecimento dos corpos docente e não docente, o qual acontece atualmente em situações de igualdade com a contratação de docentes de outras disciplinas, como o português e a matemática. Existem, além destas equipas de saúde escolar dedicadas a trabalhar áreas como a alimentação, a saúde oral, a saúde mental, a saúde sexual, a prevenção de dependências e de contextos de violência. Está prevista a inclusão da temática do tabagismo já a partir do 5º ano de escolaridade. As tendências observadas apontam para uma melhoria ao nível da adoção de comportamentos saudáveis e, concomitantemente, de abandono de comportamentos de risco. Recordo que, além do trabalho desenvolvido no âmbito da saúde escolar, estão naturalmente o acompanhamento regular em consultas de medicina geral e familiar, a concretização do plano de vacinação. Todos os centros de saúde da região possuem serviços de vigilância de saúde materno-infantil, há uma rede de pediatria nos 3 hospitais da região e, recentemente, foram criados os núcleos de apoio a crianças e jovens em risco nos hospitais e unidades de saúde de ilha com atendimento pediátrico. Em termos de intervenção precoce e além da sinalização que origina no regular segmento médico, temos procurado desenvolver instrumentos que concorram para a concretização de uma efetiva política de prevenção, como é o caso da ficha de rastreio precoce, que permite, através da sinalização prematura de potenciais desafios ao normal desenvolvimento das crianças, acionar respostas integradas e especializadas, articulando as estratégias entre as famílias e os vários serviços envolvidos. Também na área da sinalização de potenciais situações de risco, a região tem trabalhado no sentido de melhorar as condições de instalação e de trabalho das 19 Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Dedicou-se, desde o início da legislatura, a atender às principais dificuldades identificadas pelos profissionais, reforçando a formação disponível aos elementos das comissões, assim como adequando a sua representação ao volume processual de cada comissão. Recentemente, em função de compromissos já publicamente assumidos durante o ano de 2015, o Governo Regional anunciou a sua intenção de criar o Comissariado dos Açores para a Infância, uma estrutura regional com autonomia e competência para executar ações até agora assumidas pela Comissão Nacional, designadamente o acompanhamento e apoio às comissões de proteção instaladas na região e a formação, sensibilização e informação sobre os direitos, necessidades e interesses da criança, mobilizando os diferentes agentes para uma cultura de prevenção. Embora a maioria das crianças goze de infâncias seguras e felizes, há ainda muitas vidas jovens obscurecidas pela sombra do abuso e de ameaças. Para estas crianças que enfrentam dezenas de diferentes fatores de risco ambiental, social, biológico, a região tem procurado estabelecer um sistema sólido, não apenas ao nível do acolhimento e do acompanhamento de questões processuais, mas também através de projetos que promovem a sua reintegração social e familiar e que procuram corrigir os desvios comportamentais e situações de risco. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo, não quero com isto dizer que o nosso trabalho está em qualquer uma das vertentes concluído. Pelo contrário, há ainda um longo percurso a percorrer até à concretização plena dos direitos de todas as crianças da região. Infelizmente, o reconhecimento das crianças enquanto sujeitos de direitos e da sua proteção enquanto responsabilidade da comunidade são conceitos ainda relativamente recentes e na região autónoma dos Açores, assim como no resto do mundo, esta é uma tarefa que tão depressa se cumpre, se renova também. Não obstante, julgo que é irrefutável o conhecimento que o Governo dos Açores fez desta matéria uma absoluta prioridade e que o trabalho já concretizado se traduz em resultados palpáveis, concretos e, na esmagadora maioria dos casos, de sucesso. Só assim um processo conjunto, em que todos têm um papel atuante e corresponsável, poderemos alcançar os resultados que ambicionamos e manter o que já atingimos. Há uma referência que, antes de terminar, gostaria de deixar aqui nesta casa e que tem a ver exatamente com os dados estatísticos sobre a pobreza que tão úteis seriam ao Governo Regional na implementação e desenvolvimento destas políticas. Também me felicito que o Instituto Nacional de Estatística, a partir de 2018, passará a ter disponível a estatística desagregada por NUT2 e que, portanto, permitirá às regiões dispor desta informação. Esta é uma opção que foi feita a nível nacional e agora, por obrigação, imposta a sua desagregação por regiões. Será importante, naturalmente, para o Governo Regional e também para a entidade que fiscaliza a disponibilização dessa informação. Não quero terminar a minha intervenção sem antes felicitar o Grupo de Trabalho de Análise e Avaliação das Políticas Públicas Regionais Açorianas de Proteção das Crianças, pelo que considero ser um exercício muito salutar de aprofundamento do conhecimento da realidade das políticas públicas regionais açorianas de proteção das crianças e do contexto de trabalho desenvolvido na área da infância na região autónoma dos Açores. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Terminamos assim o ponto 5.